Olá, eu sou a Lívia.
E eu sou a Tamires.
Bem-vindo a mais um episódio do Hotel Tudo Pode.
Olá, hoteleiros de plantão. Estou aqui com o último entrevistado da segunda temporada. Fecharemos a segunda temporada com chave de ouro. Eu tô muito animada de estar conversando com ele, porque eu já trabalhei com essa pessoa que é maravilhosa e eu tô morrendo de saudade. Ele não está no Rio, porque a temporada se chama O Que Existe Amor em SP, então é um carioca em terras paulistanas. Mas ele tá aqui não só por isso, mas porque ele tem uma trajetória, gente. A pessoa trabalha com turismo, hotelaria, já foi hotel, já foi agência. A pessoa já fez de tudo nesse ramo do turismo desde 2010. Ele pode querer falar que é um bebê, mas não é, amor. A gente tá indo para mais de quase 15 anos nesse ramo. E além disso, a pessoa o quê? Tem formação em turismo e hotelaria? Tem. Mas tem ali uma coisa assim de história que a pessoa foi, a pessoa voltou, tá ali guardadinha, a pessoa gosta. Quando você conversa com ele, ele vai falar o quê? Vai falar de arquitetura, vai falar de cultura, porque tem ali um historiador ali dentro, mas ele usa esse historiador o quê? No turismo, gente. E já usou muito na hotelaria. É sobre isso. E ele vem aqui conversar com a gente. É uma pessoa que gosta muito de saber do que tá falando, de estudar, não é à toa que ele fez uma especialização em revenue, quando ainda tava trabalhando diretamente em hotelaria. E ele vai conversar com a gente sobre essas diferentes áreas e esses dois estados. É muita coisa, gente. Bem-vindo, gente. Eu vou falar o nome dele, mas eu chamo ele de Tico. E vou falar Tico durante toda a entrevista. Mas bem-vindo nosso guest, Thiago Coelho, Brasil.
Obrigado, Tanami. Adorei o convite. Nossa, muito, muito, muito feliz de estar aqui.
Eu tô muito animada. Tico, você é a pessoa da experiência. Pega, se joga, faz, acontece. É um rolê. E eu vou começar perguntando, na verdade, antes de chegar em Rio, São Paulo, essa loucura, eu sinto que tem muitos hoteleiros que tem uma briga interna em algum momento da hotelaria de fico na hotelaria, não fico na hotelaria, caso, compro uma bicicleta. As pessoas têm isso. E eu lembro, quando a gente trabalhava junto e a gente conversava muito sobre isso, porque os dois passaram por esse momento ali mais ou menos na mesma época, e você tinha essa questão, principalmente porque você tem uma formação em turismo e hotelaria, mas você tava ali em iminência de terminar uma de história, e aí você não sabia, fico na hotelaria, largo tudo, viro historiador, largo tudo, 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 faço outra coisa. O que que naquele momento, que naquele momento você optou por continuar em hotelaria, o que que fez você ficar em hotelaria naquele momento?
Conta. Conta. Nada com boleto motivacional. Não resolvo.
Conta pra
mim. A gente tava no olho. Conta, gente. Tem que ser verdadeiro. Ai, a luz, o calor. Também. É muito bom trabalhar em hotelaria. Foi uma porta que foi aberta desde cedo. Mas a gente, depois que chega numa certa idade, o que motiva a gente a continuar, em parte também, são os compromissos financeiros. Então, naquele momento, a gente estava no olho do furacão de todos os eventos do Rio de Janeiro, Olimpíada, Copa do Mundo. Então, isso tudo motivava a gente a manter, porque, realmente, o retorno financeiro era muito bom.
Sim, isso é verdade.
E, mas, obviamente, estando sempre... Diga.
Mas você acha que... Ok, tinha a questão do retorno financeiro, mas depois, o retorno financeiro, porque, assim, pra quem não lembra, quem é jovem tá ouvindo a gente, principalmente o Rio de Janeiro, ele teve um boom muito forte, com Copa em 2014 e Olimpíadas em 2016. E a gente viveu esse boom, né? Especificamente quando a gente teve essa conversa, a gente tava ali nessa época, ali 2016, era o boom. Mas depois, a bolha estourou, né? Ali, quando a gente chegou em 2017, 18, a bolha estourou, foram vários hotéis fechando, os salários reduzidos, contingente operacional reduzido. Ainda assim, a hotelaria naquele momento valia a pena para você? Você conseguia tirar coisas boas da hotelaria naquele momento?
Ali, assim, eu acho que eu também tenho muita sorte de ter escolhido muito bem os lugares que eu trabalhei, e eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em redes internacionais. E esse ponto de virada no pós-Olimpíada foi justamente o momento que muita gente que tinha ido para o Rio, para o evento, voltou para São Paulo. Uhum. E aí, com isso, surgiram vagas de liderança. Então, você não tinha aquela remuneração direta da Olimpíada, mas você tinha uma possibilidade de crescimento. Então, foi uma...
Teve ali um balanço, teve, né?
Teve um balanço.
Que massa! E quando você foi tendo suas oportunidades de liderar, de estar à frente de uma equipe, foi um baque muito grande para você?
Foi. Porque você está liderando uma equipe diversa, uma equipe grande. Sim. E uma equipe que você fazia parte.
Tudo isso.
Então, ali tem gente que tem um nível de intimidade com você, que era um nível de colega, e do nada você passa a ser o chefe daquela pessoa. Então, realmente, teve um baque, e um baque bastante forte. Não foi um mar de rosas.
E como é que foi, assim... Como é que você fez para fazer essa mudança, assim, de hoje eu sou seu colega, ontem eu era seu colega e hoje eu sou seu líder, seu supervisor? Foi algo que foi a trancos e barrancos? Alguém pegou na sua mão e falou, vem aqui, deixa eu te dar umas dicas? Como é que foi isso na prática?
Ah, de início eu tive bastante dificuldade, teve sim os trancos e os barrancos da trajetória, mas felizmente eu tinha ali pelo menos umas três pessoas chaves da gerência, alta gerência e diretoria, que conseguiram passar muita, muita, muita informação e muito know-how de gerenciamento pra gente.
Que legal.
Então, teve pessoa que pegou na minha mão e falou, vem, faz assim.
Nossa, que massa.
Isso foi muito bom.
Essas trocas.
E a gente tá falando de pessoas que têm quase 25 anos de hotelaria, né? Pessoas um calibre absurdo.
É incrível beber dessas fontes, né, Tico?
Sim, sim. Não, são pessoas que me inspiram até hoje.
Gente, e deixa eu fazer uma pergunta, Tico, porque você, na verdade, você tem muitas coisas que eu tenho muita curiosidade, e os hoteleiros de plantão acho que vão entender por quê. Quando você trabalhava numa grande rede internacional, você teve a oportunidade de passar por grandes eventos aqui no Rio. E eu lembro que você também teve a oportunidade de ser, entre aspas, emprestado para propriedades fora do Brasil, para trabalhar ali, que a gente chama na hotelaria de task force, né? Que é quando a gente vai ali para dar aquele apoio durante um período de tempo. Como é que foi essa experiência de task force? Para que país você foi? Fala pra gente.
Ah, isso daí também é um benefício de você trabalhar numa rede multinacional, né? Que tem presença no mundo todo. E aí surgiu a oportunidade de inaugurar um hotel, um hotel da uma bandeira de luxo da marca. E aí a gente passou por um processo seletivo interno de quem queria para esse task force, não foi uma coisa aleatória.
Nossa!
E aí a gerente na época, a pessoa assim, surreal, uma entidade da hotelaria, uma pessoa que eu respeito, assim, magnânima.
Todos nós.
Ela falou, não, a gente tá numa situação aqui tenebrosa, que a gente tava numa situação de 100%, com nem se chegar um grupo de futebol, de um campeonato. A equipe era uma equipe que trabalhava enxuta, não era uma equipe, né, absurdamente grande, mas ela falou, não, eu quero mandar três pessoas da minha equipe, para eles terem a oportunidade que eu não tive. E aí ela fez essa proposta, o pessoal se apertou, ela foi para a operação, enfim, sei que deu um jeito. E aí a gente foi para a Colômbia abrir esse hotel. E a gente passou, se eu não me engano, foram 15 dias na Colômbia.
Uau!
Tipo, morando no hotel, e fazendo o Task Force, que aí teve um desvio no meio do caminho do que a gente foi proposto a fazer, o que a gente resolveu fazer lá, né? Porque nada é tão tranquilo, nada é tão preto no branco assim, a gente sempre acha como é que se diz? Um temperinho.
Que maravilhoso! Não, incrível quando a gente tem um líder que realmente não só inspira, mas incentiva a gente, né?
Sim, isso faz toda a diferença. Nossa,
É, eu.
tanto de projeção de carreira, oportunidade, de tudo.
E não tem jeito, né? É o vice-versa. Quando a gente tem um líder que é muito inspirador e que pega na mão da equipe, a equipe realmente engaja e vamos, e você tem muitas pessoas se desenvolvendo. Como também tem o oposto. Quando não é um líder tão legal, às vezes desmotiva a equipe, às vezes tem muita gente que sai. É, eu tava lendo uma matéria justamente que às vezes tem gente que troca de carreira porque na verdade estava num período com um líder não tão bom assim.
Sim. A gente era um caso interessante dentro do hotel, que era um setor que tinha um turnover consideravelmente alto, mas não era por demissão, era por promoção.
Que máximo, que máximo.
A gente sempre tinha alguém indo para vendas, para reservas, ia para alguma outra propriedade. Nossa, era um turnover, mas um turnover que a gente ficava feliz de falar que tinha.
Que incrível, muito incrível. E vamos lá, Colômbia, peraí, pausa, Colômbia. Você
Colômbia.
sentiu que a hotelaria era muito diferente da que você tinha visto no Rio até o momento, ou não, era muito similar? O que você sentiu aí de diferenças, de similaridades com Colômbia?
Então, a proposta do hotel era diferente. Era um resort de luxo de frente para a praia. Então, ele mudava um pouquinho da proposta que a gente tinha, que era um luxo corporativo. Então, obviamente, a pessoa chegava e tinha toda aquela pompa e circunstância. Era uma coisa um pouco diferenciada, mas isso de acordo com a bandeira do resort também. Acho que isso sim influenciava. A gente não estava falando da mesma marca.
Era
Então,
produtos diferentes, no caso.
eram produtos diferentes. A gente foi para com o intuito de apresentar o que a gente sabia de know-how técnico, de front desk, só que a gente viu que tinha mais de 15 pessoas da América Latina fazendo task force no front.
Meu
A gente falou,
Deus.
gente, tem muito cacique aqui. Era muita gente. Tinha mais gente fazendo task force do que funcionário. Aí a gente falou, gente, tem muita gente dando opinião, muita gente treinando, vamos para onde realmente está precisando de gente. E aí, nesse meio tempo, a gente acabou onde? Na manutenção. Que o hotel, ele
Caramba!
abriu em soft open.
Adoro!
Pois é. A gente falou, gente, não
Gente!
adianta, né? A gente vem aqui para fingir que tá ajudando, não faz sentido. Vamos para onde de fato estão precisando de gente. E aí eles falaram, o hotel abriu em soft opening. Eram 5 andares, 2 estavam liberados, faltavam 3. E a gente, né, foi o trio que foi um trio bem pique, né? Eram pessoas bem exigentes. Eu sou chato, os outros eu falo que são exigentes. Então a gente ficou com aquela parte de quality assurance. A gente liberava os andares, mas antes de liberar, a gente fazia um checklist, fazia toda uma inspeção do andar. Desde temperatura da água até sistema de ar-condicionado, a questão de luz de leitura, tudo. A gente fazia um rastreio do apartamento todo para ver se estava dentro do padrão para poder liberar.
Que máximo! Vou dar uma pausa aqui para falar, gente, spoiler alert total, porque uma das outras pessoas desse trio vem na próxima temporada. Tá vindo aí! Spoiler alert! Não vou dar o nome da pessoa agora, mas vamos ver se na entrevista dela ela se identifica. Ela vem aí. Não, e é muito legal ter essa experiência porque geralmente essa parte de quality assurance, geralmente os hotéis contratam empresas externas para fazer e muitas vezes os hoteleiros precisam sair, entre aspas, da hotelaria, sair de redes hoteleiras se quiserem trabalhar com isso. Não são muitas as empresas, as redes que tem o seu próprio Quality Assurance. Então é muito legal essa oportunidade que vocês tiveram, né?
Sim, não, surreal. E era uma empresa que você tinha o manual de Quality Assurance, que era uma bíblia, e aí norteava desde gramatura da toalha até altura da tábua de passar roupa. Então é uma coisa muito complexa, muito completa, e se porventura você não cumpre com aquilo, você tem um prazo específico para fazer o waiver, tem uma série de procedimentos dentro disso que a gente entendeu e, enfim, foi lá para ajudar eles a abrirem justamente no padrão que precisava. Maravilhoso.
Que máximo. E você acha, tipo, que a experiência que você já tinha tido de abertura, de loucura de grandes eventos, ajudou você a ter esse olhar crítico de, epa, gente, aqui tá lotado, mas ali tá precisando de alguma coisa. Esse olhar diferenciado, você acha que essa experiência te ajudou nesse sentido?
Bastante, principalmente a de abertura, né? A gente participou de abertura junto, a gente sabe que não existe departamento, é todo mundo time de abertura. É todo mundo time de abertura. Uma hora você tá
conectando o telefone,
ajeitando algo, usou de telefone, e na outra hora você tá colocando no expresso e por aí vai.
É sobre isso. Mas a gente cria um carinho pelas propriedades que a gente abre, né?
Nossa, não, nossa, bastante. A do Rio, então, de vez em quando eu vou, ainda tem gente que trabalha lá desde aquela época. Da última vez que eu estive no Rio, eu fui só para trabalhar, passei uma tarde trabalhando de lá.
Ai, que máximo! Mas, ó, gente, ele tá falando da última vez que eu fui aí no Rio, porque hoje em dia ele está, logicamente, em São Paulo, SP.
É.
Mas vamos lá. Carioca, nascido aqui no Rio. De onde é que veio a ideia de ir para São Paulo?
Acho que tudo pra... Na verdade, eu não sou carioca, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Na minha certidão, tá Campos dos Goytacazes. Em algum momento da documentação, começou a aparecer Rio. Acho que o Detran errou de algum jeito ali. Que, enfim, eles entendem que é Rio. Eu deixo por isso, porque, cara, Campos dos Goytacazes é um nome difícil. Começou da minha projeção agora com a Silvia Braz, mas assim... Antes ninguém conhecia Campos.
Cara, você é do mesmo lugar que Silvia Braz. Amo!
Pois é. Então, assim, eu nunca fui um carioca muito carioca, né? Eu sempre fui um pouquinho um carioca meio diferenciado. E a gente, na abertura, né, no time que a gente tava, tinha muita gente de São Paulo.
Sim.
E acho que primeiras emojis que treinaram a gente de madrugada e tal, falavam, ai, Ti, você tem que ir pra São Paulo, você tem que morar em São Paulo. E eu fiquei com aquela vontadezinha guardada ali.
Por que que
ficou ali em algum lugar.
Por que que estão falando isso pra mim? Silvia Braz saiu de Campos e também tá em São Paulo, devo eu seguir?
Aí. Aí acabou que na pandemia é divisor de águas, né?
Sim.
A gente sair desse hotel, e aí a realidade do Rio de Janeiro já não fazia muito sentido para mim, porque eu morava perto do hotel, mas não estava mais trabalhando ali. O mercado do Rio também sofreu muito, e o de São Paulo começou a se recuperar muito mais rápido.
Sim.
Então eu entrei num projeto no Rio de Janeiro para participar de um evento esportivo, que foi outra... Né, eu não posso nem falar que foi desvio de percurso, porque uma coisa acabou levando na outra.
Justo.
E aí, na antevéspera de terminar o projeto, aí eu recebi uma proposta para vir pro hotel da mesma rede do que eu trabalhava no Rio, só que aqui em São Paulo.
Que máximo!
Aí eu falei, ah, primeiro a gente faz conta, né, que o boleto é motivador, a gente via se valia a pena. Falei, quer saber? Vamos! Eu recebi a notícia numa quinta-feira,
uhum.
Na sexta eu encerrei o projeto nesse evento esportivo, sexta mesmo, eu peguei o carro, vim para São Paulo, para na segunda-feira fazer o exame admissional e ver apartamento, na outra sexta, era o aniversário da minha mãe, no sábado era a minha mudança. Então, eu resolvi tudo num período de uma semana. Eu empacotei a minha casa toda e falei, vamos.
Que máximo. Gente, que maravilha. Mas vamos lá, quando você chegou em São Paulo, você já tinha ido a São Paulo antes? Já conhecia alguma coisa de São Paulo ou não?
Eu tinha vindo, né, algumas vezes para São Paulo na época que eu trabalhava em operadora de viagem, que aí tinha a BAV, tinha a WTM, então eu vinha muito com feira. Mas assim, não conhecia muito a minúcia de São Paulo. Eu sabia onde era o hotel que eu ia trabalhar, tinha uma ideia do bairro que eu queria morar aqui, porque precisava ser um bairro cêntrico. Tipo, eu gosto, e aí uma coisa que é um ponto muito a favor para São Paulo em relação ao Rio. E eu gosto de fazer as coisas a pé. Aqui você ainda consegue viver próximo das regiões onde tem o trabalho, né? Próximo da Paulista, por exemplo. E você consegue achar moradia com valor razoável, podendo se deslocar a pé, sem precisar de transporte, sem precisar de carro. No máximo, uma bicicleta do Itaú.
Isso.
E dá para fazer.
Que máximo. Então, vamos lá. Você estava trabalhando em hotelaria aqui, teve uma proposta de hotelaria em São Paulo. Ok. Na mesma rede que você trabalhava aqui. E aí você teve uma mudança de redes em São
Sim.
Paulo. Ali
Sim, uma oportunidade de crescimento muito boa.
E assim, eu gosto de pessoa próspera. A pessoa saiu de uma rede multinacional para outra rede multinacional. Isso é prosperidade, Brasil. Prosperidade.
É.
É sobre isso e marcas de luxo. Você, quando teve essa migração entre redes multinacionais, entre as multinacionais, você sentiu muita diferença ou você sentia que, epa, o caminho é mesmo que é mais ou menos o mesmo? Como é que foi essa troca?
Tinha muita coisa similar, até em cultura de empresa, valores. Eu acho que essa coisa da valorização do funcionário, do membro de equipe, é uma coisa muito presente nas duas redes,
Que máximo.
mas obviamente tinha suas divergências operacionais, tinha suas peculiaridades e. Obviamente que você, quando está muito habituado com uma coisa, para você migrar, mesmo que seja na minúcia, demora, requer uma adaptação ali.
Sim,
Então.
e é muito legal, né? Como eu acho que as empresas, principalmente as redes hoteleiras brasileiras, podem absorver muito isso das multinacionais, que é essa questão da cultura, valores, reconhecimento, que nas empresas multinacionais, principalmente as americanas, é muito forte, né?
Sim, é muito forte. E isso você vê em comum na maioria delas. Acho que até hoje, em todas as multinacionais que eu trabalhei, e aí eu dei sorte de ter uma carreira com bastante rede multinacional.
Próspero.
Pois é, né, menina?
Mas olha só, aí vem uma outra curiosidade. Você mudou de estado, multinacional. Você já tinha trabalhado sem ser em hotelaria, você já trabalhado em operadoras e tudo mais. Mas é porque eu acho que é muito corajoso da sua parte, tá? Mudar de estado é um ato corajoso. E um pouco depois de você mudar de estado, você mudou de segmento. Você continua no ramo do turismo, mas você saiu especificamente da hotelaria. E eu acho isso muito corajoso, né? Porque querendo ou não, quando a gente está no nosso estado de origem, né, é muito mais confortável. Você conhece mais o mercado. Se der ruim, você sabe para onde correr. Como é que foi para você tomar coragem de fazer isso num estado que você ainda estava conhecendo, né, o mercado?
Então, acho que tudo foi um processo, porque desde a época da pandemia, meu pai, advogado, minha mãe, advogada, minha avó, advogada, é uma família de advogados. E na pandemia especificamente, eu comecei a atuar mais nessa parte pro segmento de nacionalidade, que, como, né, fiquei um tempo sem parado em casa, eu usei esse tempo para poder agilizar minha nacionalidade europeia e também auxiliava meu pai em alguns processos. E aquilo foi me dando um gosto pelo direito.
Que legal.
Eu fiquei com essa vontadezinha adormecida. Me mudei para São Paulo na esperança que, em algum momento, trabalhando em hotelaria, estabilizar o meu horário para eu começar a cursar direito.
Que máximo.
E aí, quando eu troquei, né, de um hotel para o outro, logo depois veio a oportunidade de eu trabalhar num segmento que é focado em customer service, mas usando o know-how do direito.
Que
Aí eu
máximo.
falei, bom, por que não, né?
Gente, é
Já estamos
incrível.
aqui.
E é incrível quando, como a gente, eu acredito muito nisso, hoteleiros de plantão me julguem, mas de que quando a gente toma uma decisão e a gente coloca ela para o universo, aí você vai pensar, Deus, qualquer entidade divina que você acredite, vem para você.
Coisa vem, sim. Você projeta, a coisa vem. No tempo que tiver que vir, mas vem.
Gente, que máximo!
E aí teve também uma virada, porque assim, eu tinha vontade de atuar nessa área. E eu já estava num cargo de liderança no hotel, num hotel de luxo, recém-inaugurado, cargo de liderança. Eu cortei meu salário pela metade para mudar de área.
Uau!
Sim, eu, né, mais uma vez, boletos motivacionais, sentei, fiz as contas, o quanto eu conseguiria, né, fazer, né, o que que eu poderia fazer e se dava para mim. Quando eu vi que dava, eu falei, ah, é difícil essa oportunidade surgir assim, é uma coisa muito específica, não é toda empresa que tem isso aqui no Brasil, então acho que foi a oportunidade batendo na porta, eu checando se era viável. E aí,
Sim.
quando eu vi que era, eu falei: vamos. Vamos, porque é isso.
Então, assim, o que é legal também a gente pensar, que eu vejo muito na sua trajetória, tipo, aí você vê se eu peguei certo, tá? Primeiro, você sempre está aberto a oportunidades. Você sempre está ouvindo o que as pessoas estão falando, observando. Epa, peraí, o que que você está falando que eu tenho que ir para São Paulo? Peraí, deixa eu ver o que que eu posso tirar desse task force aqui em outro país. Você assimila bastante. Você fala assim, putz, se o universo me der essa oportunidade, deixa eu pegar o máximo possível dela. E eu acho que quando você sabe o que você quer, você é muito assim, vamos? Não tem por que não. Se eu já sei que eu não quero estar no Rio, surgiu a oportunidade de São Paulo, vamos, por que que eu vou esperar? Para que que eu. Ai, tem que fazer mudança disso, daquilo, outro, pensar, repensar, é só se joga, vamos. E na hora de. Metade do salário é tipo. É um puta sacrifício, mas porque você sabia que você queria. É essa área que eu quero. Então,
Sim.
eu vejo muito dessa coragem. Dessa determinação e desse absorver. Pera aí, deixa eu ver o que o ambiente pode me dar. Não sei se li errado, não, mas absorvi isso aí.
Não, tá certo. De início, quando você olha, você vê um montão de coisa aleatória, né? A pessoa cursou história, foi fazer um teste fóssil na Colômbia. O que que essa pessoa tá querendo da vida? E aí eu te digo, pode parecer aleatório, em algum momento foi. Que a gente vai fazendo e a gente, na real, não tem essa visão se o que a gente está fazendo hoje de fato vai desencadear em alguma coisa. Mas eu acho que tudo que você faz bem feito, uma vontade de crescimento, aquilo dali vai reverberar de alguma forma positiva para você. Nem que seja com uma indicação, com uma confiança no seu trabalho, com um know-how que você não sabia, não tinha mensurado que aquilo viria a ser um diferencial para você, por exemplo. Meu diferencial para essa contratação foi justamente o conhecimento de espanhol,
Uau.
que até então é visto como uma coisa secundária na hotelaria, né? O principal é o inglês. Só que eu entrei numa empresa que precisava do know-how de espanhol justamente para cuidar das subsidiárias na América Latina. Então,
Olha só como é que tudo vai linkando, né?
sim.
Tudo vai se conectando. E olha só que ouro, né, gente? Que ele entrega pra gente. Tudo que a gente faz bem feito, pensando no crescimento, uma hora vai voltar pra gente, vai reverberar. E é isso, né? Se a gente se propõe a fazer algo, vamos fazer bem feito, mesmo que talvez seja transitório, porque às vezes é esse transitório que vai te colocar onde você quer chegar.
Exatamente.
Gente, que máximo! Gente, falei pra vocês porque que eu tava animada pra essa conversa. Ai, que delícia! Eu não sei vocês, mas eu tô saindo dessa conversa. Ai, quero ir pra Colômbia, quero voltar a morar em São Paulo. A pessoa, ai, que delícia, que energia boa! Mas, Chico, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Gente, esse episódio tá cheio de spoilers, tá? Já dei spoiler de que vem convidada aí que fazia parte desse trio do Task Force. É... E o Chico, ele vem encerrando essa nossa segunda temporada, falando aí desse Rio, São Paulo aí, com os pontos de diferença que ele vê, mas ele vem com um spoiler da nossa próxima temporada, tá? Que depois vocês vão saber o título maravilhoso. Mas, fechando um pouquinho a segunda e abrindo a próxima temporada com chave de ouro, hoje... É a primeira pergunta. Você voltaria para o Rio? Se sim ou não, por quê? E minha outra pergunta é, hoje, considerando hoje, você voltaria para a hotelaria? Se sim, não, por quê? Difícil a pergunta.
Vamos lá, primeiro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é... E aí você vai confirmar isso, porque obviamente você está acompanhando, né, toda a situação do Rio de Janeiro desde a época da Olimpíada.
Sim.
É, desde a época da Olimpíada, o Rio de Janeiro passou por um esvaziamento de indústria.
Sim.
E assim, eu acho que em algum momento, né, aprovando reforma tributária, essa guerra de imposto que tem entre um Estado... E o outro vai chegando num denominador comum que as empresas não vão mais precisar sair de uma região indo para outra em busca de tributo favorável.
Sim.
Mas com isso, o Rio de Janeiro sofreu um esvaziamento de indústria. E a grande realidade do Rio hoje é que o mercado não consegue se sustentar com o corporativo.
Sim.
É uma diária média muito baixa, os salários são baixos, porque você não consegue cobrar muito. É, na diária média, porque não existe demanda. Basicamente, o Rio hoje depende de lazer, e lazer é sazonal. Então, não é um mercado pleno nesse sentido. São Paulo, por outro modo, corporativo é fortíssimo.
Sim.
As indústrias acabaram migrando para cá por conta de tributo favorável. Então, a gente tem uma diária média muito alta. Com isso, você consegue ter um piso salarial maior.
Sim.
Você consegue atrair e reter mais talento, porque o salário é maior. E você ainda consegue ter uma qualidade de vida boa, porque São Paulo tem uma estrutura muito robusta. Principalmente quando você fala de transporte público, às vezes você não quer morar muito próximo das regiões centrais, você pode morar um pouquinho mais isolado, porque você tem a facilidade de ter um metrô que abrange quase o território metropolitano todo. Então, assim, hoje em dia, eu volto pro Rio a lazer, férias, visitar minha mãe, meu pai, minha avó.
Se hospedar em hotéis luxuosos.
Trabalhar no Rio, né, levar em conta custo de vida, qualidade de vida, tempo de deslocamento, eu acho que Rio de Janeiro ainda tá desfavorável. Pode ser que melhore, e eu espero que melhore rápido.
Sim.
Mas... Até o momento fica em São Paulo.
Sim, sim, sim. E hotelaria? Sente saudade? Como é que fica o coraçãozinho?
Então, hotelaria, eu sinto saudade. Só que eu acho que, e aí você também passou por esse ponto de virada, tem um momento da nossa carreira que a gente quer muito sair da operação e começar a atingir cargos mais estratégicos.
Sim.
Então, hoje em dia, se eu voltasse para a hotelaria, eu focaria mais nisso.
Uhum.
Cargos que fossem ligados a treinamento, a quality assurance, coisas nesse sentido. Operação... Olha, Camila, eu acho que depois que você tem a qualidade de vida de trabalhar em horário comercial durante a semana, a operação fica um pouco pesada. Você voltar para 6x1, horários que não não são horários fixos, é difícil para você estabelecer uma rotina. Sim. Então, eu nunca falo que não voltaria, mas assim, eu teria uma tranquilidade maior na hora de procurar uma oportunidade.
E é muito isso, né? É muito momento de vida e objetivo de vida, né? E isso vai norteando a gente. E tem pessoas que às vezes estão na operação e que a gente vai perguntar para elas, elas vão falar: eu saí da operação jamais, amo isso aqui. É muito isso, né? São momentos de vida. E você nesse momento próspero, hotéis luxuosos, morando em São Paulo. Chico, eu não tenho palavras para agradecer. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente tirou muita ideia da sua história, porque eu gosto muito da sua história, porque primeiro, você é uma pessoa que tem a garra, como eu falei, e você é muito positivo nas suas decisões. É assim, não, eu vou, vai dar certo, é sobre isso. E você é uma pessoa que...
Não tem opção de dar errado, né?
Não tem opção de dar errado! E você é uma pessoa que coleciona conhecimentos, assim, você sabe do que você está falando, você busca saber do que você está falando. E é muito isso, cada pecinha da sua história vai se encaixando para você conseguir ser o profissional que você é hoje. E para quem não sabe, gente, a empresa para qual ele foi, quando ele saiu da hotelaria, ele já foi promovido nessa empresa. É um case de sucesso. É sucesso e prosperidade. É sobre isso. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo por partilhar aqui com a gente, porque eu acho que quem escuta essa conversa vai sair com alguma ideia, algum plano novo, ou pelo menos uma nova visão sobre a sua realidade. Muito obrigada mesmo.
Ai, obrigado, Cami. Obrigado pelo convite. E é muito importante a gente ter esse tipo de conteúdo que você está fazendo, justamente para quem está na área, quem decide optar por hotelaria, turismo, saber o termômetro de como que está o mercado em São Paulo, como está o mercado no Rio, saber onde a pessoa pode investir, o que, que pode ser diferencial. Nossa, é muito boa essa iniciativa. Eu queria muito que tivesse alguma coisa assim quando eu comecei lá, né?
Há mais de uma década.
Na época de Pangeia.
Sim, eu também, né? Porque a gente teve que ficar ouvindo entrevistas e podcasts de outras áreas e espelhando na nossa, né? Vamos compartilhar sobre a nossa área. O turismo e hotelaria tem muito para falar.
E era tudo muito arcaico também. Eu me lembro que eu tive aula de Amadeus, o pessoal ainda... O case de sucesso de guiamento na época, o exemplo era Soletour. Era uma coisa... bem antigo.
Chegar, né? Entre nós profissionais da área, hotelaria, turismo, agenciamento.
Sim, é muito bom. Ter esse tipo de conteúdo é fundamental. Na minha época, eu queria muito que tivesse. É, a gente falava muito de Soletour, de... né? Eu peguei o finalzinho da Varig, início da Gol. Então, ainda era uma coisa muito... era uma coisa muito... muito... não tinha, né, rede social naquela época também, então acho que isso também facilitou muito. É, antigamente, a fonte de conhecimento que você tinha eram os profissionais da área e você tinha que fazer os simpósios, os congressos da vida para poder beber daquela água, e os professores. Então, era a fonte que a gente tinha.
E olha só, hoje você está sendo a fonte de vários hoteleiros que estão aqui de plantão com a gente. Muito, ai, muito obrigada. Sem palavras para agradecer.
Adorei.
Que feliz. E vocês, hoteleiros de plantão, ficaram até o final aqui com a gente. Vamos curtir a postagem no Insta que a gente sempre coloca lá do nosso guest. Curtir esse episódio, deixar seus comentários. E pode deixar que as mensagens que vocês deixarem marcando o Chico, eu repasso para ele. Muito, muito obrigada, Chico, e todo mundo que ficou até aqui agora ouvindo a gente.
Obrigado.
Deixa eu...
E esse foi mais um episódio do Hotel Tudo Pode, um lugar onde tudo pode acontecer. Ah, e não esquece de correr no Instagram e seguir nossa rede social, @hoteltudopode. E lá, via DM, você vai mandar pra gente o seu caos, que eu sei que você tem. E não precisa se preocupar, que é igualzinho ao Hóspede Incógnito. A gente não revela nada pra ninguém.